This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry. Nope. But a box fan? Happily yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.
Mais uma live do Pó de Porco. Estamos ao vivo. Bora resenhar sobre Palmeiras. 2024 começou oficialmente ontem para o Verdão. Estreia no Paulista. A gente vai falar muito sobre o empate frustrante ali contra o Novo Horizontino no último minuto, né? No último lance de jogo. O Palmeiras deixou os três pontos escapar lá no forte calor do interior paulista. Mas antes da gente resenhar sobre Palmeiras, já, a corneta já está soando forte. Muita gente batendo no Everton, muita gente pedindo contratações, né, achando que o Palmeiras precisa reforçar, principalmente o setor ofensivo, enfim, vamos falar muito. Só dando nossos recados de sempre, pedir para a galera que está chegando aí se inscrever no nosso canal, estamos batendo 83 mil inscritos aí, queremos a plaquinha de 100 mil inscritos, então é isso, chega somando like, se inscreve no canal quem não for inscrito ainda. Pode seguir a gente nas nossas redes também, lá no Twitter, TikTok, Instagram, Pode Porco tá em tudo. E também o nosso site, acessa lá www.podeporco.com.br, tem lá a aba Seja Membro para você se tornar membro do nosso canal, ajudar a contar essa história com a gente, dá para participar das nossas lives aqui, colar no nosso estúdio, conhecer nossos convidados, enfim, tem muito benefício legal. E é isso, vamos que vamos.
Fala que... também da comunidade do WhatsApp pra galera também.
Exato. Agora tem um canal do WhatsApp do Pode Porco também, que a gente sobe tudo lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser entrar no nosso canal do WhatsApp, que a gente tá subindo tudo lá. Claro que tem o canal dos membros, que ali você pode resenhar com a gente troca uma ideia, e tem o canal do Pode Porco, que a gente só dispara os links e é gratuito para quem quiser entrar. Então, é isso. E aí, Greginho, como foi de final de semana? Boa noite para você, meu parceiro.
Boa noite, senhores. Calma, torcedores, calma. É só o primeiro do ano. Chegar devagar. A galera ainda de férias, tem gente de férias ainda, molecada do colégio ainda de férias, quem tá no colégio aí. Então, aproveitar aquela audiência dos menores, né, da galera que ainda está de férias, aproveitando e lembrando que estamos começando a temporada, o calor está brabo ainda. Vamos fazer aquele primeiro passapano do ano aqui nessa nossa live de segunda, então chama geral aí e bora de resenha.
Boa, tô chamando a galera no grupo de membros do Pode Porco aqui para a galera entrar também.
É isso, tava fazendo um storyzinho também, avisa geral aí que começou a live. Boa.
E aí, Quinzones, recuperado da ressaca de sábado, que nossa, sabadão, fomos num sábado formiga. Nosso parceiro Kim também, um outro Kim, famosíssimo também. O resenha foi braba, pagodão brabo. Ontem, nossa, restaco o dia inteiro, só levantei para ver o jogo só.
Nossa senhora, exatamente. Sábado a gente quebrou, né? Fomos no Samba do Formiga, que nem o Gabriel falou, do nosso parceiro Kimzão. Isso, exatamente. Meu xará coreano, vocalista de uma roda de samba. Vocês vão dar risada, mas ó, se vocês colarem, vão amar que... Meu xará, meu conterrâneo, manda muito. E aí, né, na ressaca, daquele jeito, vem naquele jogo, sonolento, Palmeiras não estreou bem, mas, como o Greg falou, primeira do ano, não dá para tirar nenhuma conclusão, e normalmente os times do interior, eles se preparam antes, chegam fisicamente melhor, e aí, no meio para frente do estadual, os grandes começam a destoar, né? Então, cara, tranquilo, eu sou dos caras que... Tô mais pro Greg do que pro Gabriel, eu acho que calma, não estamos desesperados, não precisa contratar 80 atacantes, eu acho que a gente está no caminho certo. E todo ano repete esse filme, né, Greginho?
Eu só quero um, só um. Um tá bom.
Perfeito, perfeito. Vamos falar mais sobre isso? Mas, tava com saudades, né, de ver o Palmeiras profissional, né? Porque, cara, a gente reclama, né, que o ano é cansativo, aí precisa de férias, mas quando você fica um tempinho sem, sente aquela abstinência, né, de Palmeiras. E ontem, mais do que você analisar tecnicamente ou taticamente o jogo, foi para matar saudades.
É isso. Agora, vamos começar falando do jogo, então. Primeiro tempo, Palmeiras teve uma atuação muito abaixo, né? Também tivemos problemas com a transmissão da Casa TV, né? Muita gente não conseguiu ver muito do primeiro tempo. Depois, o sinal se restabeleceu e deu para ver bastante o segundo tempo. Mas, primeiro tempo, o Novo Horizontino acabou tendo as melhores chances, né? Chegou a fazer um gol que foi anulado pelo VAR ali por uma falta no Zé Rafael no início da jogada. Eu achei que foi bem anulado, mas ali já dava uns indícios de que o Palmeiras estava sofrendo, né? Palmeiras não conseguia sair jogando, né? Com muita dificuldade. O Abel voltou com aquele esquema com o Rocha como um terceiro zagueiro, mais o Mike mais como ponta, né? Uma escalação que muita gente torce o nariz para ela. Mas realmente o Palmeiras não funcionou na primeira etapa. Depois o Abel saca o Breno, né? Ele saca o Breno e o Vanderlan, né? O Vanderlan também que não foi bem no primeiro tempo. Não gostei do jogo do Vanderlan ontem. Mas aí no segundo tempo vem as estreias, né? O Aníbal estreia, o Caio Paulista, o Bruno Rodrigues também. Entram os três. Palmeiras, num belo cruzamento do Rocha ali de esquerda, acha o gol com o Veiga. Mas mesmo assim, continua dando muitas chances para o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino segue perdendo gols. Já tinha chutado uma na trave um pouco antes do gol do Palmeiras. E no final, o Palmeiras toma o castigo ali no vacilo do Everton. Mas vamos conversar aqui que a vitória seria bem enganosa pelo que o Palmeiras produziu, né? Pelo menos na minha opinião, o resultado seria injusto caso o Palmeiras vencesse, né? Então acho que o empate ficou até de bom tamanho. Claro que a gente fica pé da vida por ter sido um vacilo no último lance, mas na minha opinião, uma vitória seria totalmente enganosa. Você concorda comigo, Kim, ou não?
Ah, eu acho que enganosa é forte. Primeiro tempo, o Novo Horizontino foi melhor. No segundo, eu achei que a gente foi melhor. Não que a gente se impôs e perdeu inúmeras chances, mas, cara, o empate foi justo, os Palmeiras ganhassem, ou o Novo Horizontino ganhasse, eu também acharia justo. Futebol é isso, né? Você não dá para analisar por chances criadas. E eu não acho que o volume de jogo do Novo Horizontino foi tão superior ao do Palmeiras. Óbvio, o Palmeiras não jogou bem, principalmente na saída de bola, que nem você frisou, mas e errava uns passes curtos que normalmente não perde, né? Nitidamente o Palmeiras ainda está sem ritmo de jogo, normal, primeiro jogo das férias. E um parceiro aqui falou que o Novo Horizontino começou a treinar quase no mesmo tempo que a gente, eu sei, mas tem muitos clubes, por exemplo, a Portuguesa começou muito antes da pré-temporada. Quando eu falei que times do interior ou times menores começam antes, não todos, não foi o caso de ontem, mas normalmente é assim. Começo do Paulista, os times grandes sofrem mais, né? Porque ainda tá pegando o ritmo de jogo, afinando fisicamente. Então eu acho que o Palmeiras ontem não jogou bem, óbvio, não vou mentir aqui. O Everton, para mim, foi o pior em campo, além do lance que ele errou, né, no lance do gol. Teve vários chutes que ele espalmou para o meio da área, que normalmente ele não espalma para o meio da área, né? Ele espalma para o lado. Na saída de bola também, eu achei que ele estava um pouco inseguro. Mas como eu falei, para mim isso é nitidamente ritmo de jogo. Não dá para tirar nenhuma conclusão por causa desse jogo. Falar, ah, precisa de goleiro, ah, o time não dá, essa formação não dá. Calma, galera, é o primeiro jogo, Então, eu acho que ainda tem muita coisa para rolar, não dá para ter nenhum embasamento. Sobre as estreias, eu achei o Bruno Rodrigues muito participativo, com personalidade. Ele deu um rolinho, ele tentou um chute, ele tentou fazer um gol no meio campo. Perdeu aquele gol cara a cara, né? No primeiro toque do John, ele entra, já deixa ele na cara do gol. Aí ele tentou botar na frente para ganhar do goleiro na velocidade e acabou errando na força. Eu acho que se ele chutasse pro gol, talvez seria gol. Mas eu gostei da estreia do Bruno Rodrigues. Achei que ele entregou. A galera fala que lembra muito o Rony, né? Só que lembra o Rony negativamente, né? Que ele tem muito suor e pouco futebol, mas não é assim, gostei. E ele ele entra e joga aberto, aí depois é ele que vira o 9 do time. Então já mostrando a polivalência, aquele típico jogador que o Abel adora, né, que faz várias posições. Caio Paulista, achei ele mais tímido, mas também pela situação do jogo também, né, eu acho que não por culpa dele. E o Aníbal, para mim, foi o que melhor estreou. Mesmo ele não tendo tantos minutos assim, deu para perceber que ele é muito bom na marcação. É um cara que tem a marcação como ponto forte. Saída de bola, gostei. Aquele cara que não segura muita bola, chegou, já toca, já passa para girar. E ele que começa a jogada do primeiro gol, né? E aí o que mais me chamou atenção foi a comemoração. Que quando sai o gol, ele já sai correndo bem... Mano, com personalidade, pra mim, eu acho que ele vai agregar muito ao elenco esse ano.
Boa. E você, Greginho, como que viu a estreia do Palmeiras no Paulista? Jogo preguiçoso, né? Mas a gente já esperava, né? No forte calor, primeiro jogo do ano. Também acho que a gente tem que relevar um pouco. O Palmeiras estreou no passado no Paulista, empatando em 0-0 no Allianz Parque também, né? Então, início de Paulista sempre são esses jogos... modorrentos, né? Mas fale aí como você viu a estreia do Palmeiras, Greginho.
Ah, a gente que faz live toda segunda e que já tá aí na caminhada há algum tempo, sabe que esse jogo não muda em nada o resto da temporada, né? Não interfere em nada, faz o torcedor matar saudades, então vem a corneta, vem as cobranças, né? Mas assim, para nós é de zero importância, o Abel mesmo lembrou, empatamos na última estreia, né, e saímos campeões. Claro que a gente quer ver né, as contratações em campo, gosto da postura do Abel da hierarquia de minutos, né, de estar junto, então por isso um Vanderlei de qualquer maneira saindo na esquerda, um Aníbal ainda segurando os minutos, e aquela coisa de você ir mostrando, ganhando os minutos e mostrando para estar ali. Né. Eu vou focar mais o meu abre do jogo assim um pouco em cima do Abel. Né, onde, quando se a gente pensa em contratações, ele bota as fichas na base, né, e a gente falou na primeira live também, ele fala até um pouco do Luiz Guilherme, né, do Luiz, ele se refere como Luiz, onde, né, é um garoto que a gente falou na última live de ser a melhor opção, de querer ter minutos, então ele depende e ele está pondo um pouco das esperanças também na evolução desses minutos em terem mais, desses meninos em terem mais minutos. Falando das estreias, eu fico com o destaque do Bruno Rodrigues, acho que foi bem, marcou, tentou, desempenhou legal, deu um rolo maravilhoso na lateral, né? E acho que tomou uma má decisão, cara a cara com o goleiro, que ele podia ter tentado cavar ali, que ele tentou driblar, tentado chutar de primeira, talvez fosse mais feliz, mas deu para ver na carinha dele que ele vai dar muito suor pela camisa do Palmeiras. O Aníbal entra em campo, dá um primeiro toque e já sai um gol. Então você já viu que tem mágica ali. Mudou alguma coisa na energia. Primeiro toque na bola ali, já estava participando ali da jogada do primeiro gol, né? Aquela que seria antes da assistência, né? O passe antes da assistência. Então é algo que também é interessante destacar. O Caio Paulista, se for falar das estreias, foi o que menos mostrou. O que levanta a red flag, né, a bandeira vermelha para alguns aí de ficar atento, mas acho que, como eu falei, não tenho esse jogo como amostra, prefiro falar né, da mente mestra Palmeiras, da gente passar pano, focar, porque o ano é longo, a gente não pode se desgastar, a gente tem que aprender com o ano passado e entender que temos que mentalizar e manter a energia positiva para o nosso Verdão, porque tem muitas coisas boas no ano, muitos desafios, e não é esse tropeço aí que eu vi gente falando, até os Boca falaram que é um gosto extremamente amargo. Para mim, tá no ao leite ainda, tá um empatinho com sabor ao leite, porque é o primeiro, não muda muito. E dar os parabéns ao Novo Horizonte também, que foi bem ano passado na Série B, né? Quase se conseguiu a primeira classificação histórica aí, e tá com um projeto interessante, vai dar trabalho nesse Paulistão.
O Horizontino que tá na semi da Copinha, né? Tem um trabalho de base interessantíssimo também.
Exato. Bem lembrado, jogo hoje.
Vai enfrentar o Corinthians hoje em Itaquera. Ó, corneta tá soando alto. Um tal de José Donizete Amorim aqui, ó, tá falando, eu continuo com saudades do Palmeiras. Esse esquema do Rocha de zagueiro já deu. A galera tá cornetando pesado. Ó, o Pietro Giroudo tá falando, ó, Abel começou a cagar no time igual cagou na Libertadores.
Ixi, Maria, nem o secador.
Paulão, Paulão, salva nosso parceiro, nosso membro lá dos Estados Unidos, tá falando, assistir esse Paulo Stock.
Chegando, hein, Paulão? Complicado.
Transmissões bem estranhas. É, Paulão, tem muita gente cornetando aqui a Cazé TV. Cara, eu sou um dos embaixadores da Cazé. O pessoal da Cazé TV sempre foi muito parceiro da gente, a Live Mode também. A gente vai ser convidado para estar em alguns jogos no Allianz Parque também. Talvez alguns jogos até a gente vai participar da transmissão aí. A gente tenta pedir um pouco de paciência para o torcedor. Eu sei o quanto a galera fica brava quando acontece esses problemas, mas é uma mudança que está acontecendo aí nas transmissões esportivas, né? Migrando, saindo da TV para o streaming, né? Cazé TV também tá se adaptando aí. Tenho certeza que não teremos mais esses problemas.
Eu acho
que jogos do Palmeiras, porque a Copinha, eu assisti uns 3 jogos do Palmeiras na Copinha lá e, cara, tava perfeita a transmissão. Realmente deve ter sido algum problema ontem que acabou acarretando naquela perda da imagem no gol do Novo Horizontino, que acabou sendo anulado, né? Mas
Paulão, só para destacar, assim, eu acho que no seu caso o melhor é assinar o Paulistão Play, né? Porque realmente por conta de streaming a gente sabe que o YouTube vai, né, barra aí as transmissões internacionais para você não estar no país da origem da transmissão. E ninguém deve ter comprado o streaming da transmissão nos Estados Unidos. Então é uma oportunidade do Pó de Porco, hein?
É isso.
Mas é isso. Oh. Sugiro Paulistão TV, melhor. Play, melhor.
Chegou nosso primeiro superchat da noite aqui, ó. O Alex Sepp mandou 10. Tamo junto, muito obrigado.
Não foi o primeiro da noite, tá? Acho que teve um passinho, mano. Teve, não? Teve um passinho.
Não, esse foi o primeiro, esse foi o primeiro.
Ah, esse foi o primeiro.
Tá bom hoje o superchat, hein?
Então, Greg, sou fã demais, mas o Amorim me dá gastura. Brincadeira. Valeu, Alex. Tamo junto. Espero que seja pela minha feiura e não pelas minhas cornetadas aqui. O Reinaldo Moraes tá falando, quem é a defesa de mão trocada no ângulo?
Verdade, foi uma baita defesa. Eu tenho que enaltecer. Verdade. Quando os jogadores acertam, mas eu acho que no geral, pelo fato dele ter, do Palmeiras ter tomado um gol no lance capital por um erro dele, o saldo foi negativo.
É, e muita gente criticou o Everton também, porque no gol anulado,
no primeiro.
Né? Ele bate a roupa ali e solta a bola, mas foi um chute venenoso, né?
Não, mas ali ele espalma pro lado, tá?
Ele vacilou também.
Mas não, não é errado. Esse aí a transmissão perdeu, né? Não mostrou 100% esse gol, teve que ver no replay. Mas acho que mesmo no gol, além da falha, ele também dava pra pegar, né? É aquela bola que ele pega.
Né? Sim, então, e ainda mais pelo nível dele, obviamente a exigência vai ser maior. Então eu acho que aquele lance, ele com ritmo, ele não dá aquela rebatida.
Mas agora o bicho vai pegar que começou a cornetaiada aqui e eu quero ler.
É isso,
tem muita gente com esse tipo de pensamento e eu quero falar disso, eu quero ouvir a opinião de vocês. O Pietro Giroto tá falando aqui, ó. Essa formação é tão boa que a gente conseguiu perder do pior Boca da história. Não dá para aguentar Rony e Breno Lopes mais. Infelizmente, o Abel vai deixar um Palmeiras de Série B quando sair. Eu participei da live com o Massini ontem, cara. E o Massini tava até falando disso, que muita gente fica brava com o Abel, né? Querendo dizer que quando ele sair do Palmeiras vai deixar a terra arrasada, de que o Palmeiras não pode depender tanto do técnico, mas assim, o Massini falou algo que eu achei muito interessante, né? Como que o Palmeiras hoje não vai deixar o seu projeto esportivo na mão do Abel, cara? Ele é o técnico do time, então assim, é óbvio que o Abel tem a chave de todo o castelo, cara. E tem que ser assim, né? E é assim há tanto tempo. E a gente não para de levantar taças, né? Mas claro que o Abel não é perfeito, tem os defeitos dele também. Mas eu não concordo com esse extremismo de falar que ele vai deixar um time de Série B quando ele sair, cara. Eu acho que o Abel tem a sua filosofia, tem o seu estilo de jogador mais faminto, mais jovem. A gente pode até discordar de algumas de suas escolhas, mas, cara, não tem como ir contra os fatos e as taças que ele trouxe nos últimos anos, né? Então, entendo a birra da torcida, mas eu prefiro continuar apoiando Dom Abel Ferreira nesse ano. Acho que ele não é intocável, não, merece críticas como qualquer outro, mas achar que a culpa que o Palmeiras estaria melhor sem o Abel, igual eu já vi muita gente falando aí, aí é maluquice, né, Kim? Pô, não dá pra imaginar que sem o Abel a gente estaria melhor, mas tem muita gente que defende isso, porque realmente o tempo de casa vai passando e a corneta vai cada vez mais crescendo, e E, enfim, alguns... Enquanto alguns amam cada vez mais o Abel, tem outros que a corneta vai ficando cada vez mais pesada também, né?
Não é possível!
Não é possível. Assim, eu entendo a torcida palmeirense cornetando o jogo de ontem. Ah, é a formação, o Marcos Rocha de zagueiro é bagre. Mas questionar o Abel Ferreira no primeiro jogo da temporada, não, cara, não dá, velho. Me desculpa. Aí falar que o Abel vai deixar time de Série B... Cara, o Palmeiras, na minha opinião, tem o terceiro melhor elenco do Brasil no papel ali, ó. Se for brincar de FIFA ali, talvez só fique atrás do Flamengo e do Atlético Mineiro. Só. E com o Atlético Mineiro é pau-pau. O quarto lugar eu nem chega perto de nós, na minha opinião, tá? Então, o Palmeiras sim tem recurso humano, tem um bom elenco, bons jogadores, principalmente os 11. E lembrando que o Palmeiras é um dos times que mais usa a base. Então, eu acho que não, essa história de que o Palmeiras, que o Abel, quando sair, vai ter um. O Palmeiras vai virar um time de Série B, eu discordo 100%. Eu acho que o nosso time titular, cara, os 11 é melhor do que qualquer time do Brasil. O elenco, eu concordo que não é o melhor, mas os 11 é o melhor do Brasil. Então, cara, eu discordo. E falar mal do Abel, mano, aí não tem o que. Eu acho que já beira um absurdo. Claro. Não tô falando que ele é incriticável, todo mundo erra, o Abel quando caiu do Boca, eu fiz uma crítica pontual naquele jogo, tudo bem, mas no geral, cara, é muito positivo, e não é que ele vai deixar um time de Série B, ele vai deixar um legado, irmão, e mais do que isso, exato. Títulos, o que ele já fez pra gente, ele tem crédito infinito pelo Palmeiras, irmão, então, não interessa, o Abel, criticar o Abel não dá, cara, ele é o maior de todos, hoje ele é maior que a presidente. Ele é maior que o diretor, ele é maior que todo mundo no Palmeiras.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make out?
Nope. Because
I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Boa. Tem um. Chegou um superchat aqui de um
tal. Então, eu ia falar, lê esse superchat aí e depois eu dou minha resposta que eu vou na linha dele.
Carlos Eduardo Trevisan, meu parceiro Cadu. Esse é corneteiro. Vixe, ontem tava.
Parceiraço!
Ontem tava indignado com Breno Lopes e Rony no ataque do Palmeiras, mas ele mandou 54,90 aqui.
Tamo caralho, junto. Obrigado pela moral aí, ó. É, se for pela IBH, a gente paga uma breja pra você lá.
Estaremos em peso em BH. E vamos pro jogo. Ele tá mandando aqui, ó. Bruno Rodrigues e Aníbal vão ser titulares. Zé voltando para segundo volante, ficaremos menos vulneráveis. Agora, com todo respeito e gratidão por tudo, Rony e Breno não dá. Déficit técnico no ataque. É, pois é, muita gente tá criticando a dupla de ataque do Palmeiras, né, Greginho? E claro que sem o Endrick a gente perde demais, a gente já imaginava que seria assim. O Endrick foi... Acabou o ano como o melhor jogador do Palmeiras. E realmente a gente acha que os problemas do Palmeiras hoje estão no seu setor ofensivo, né? Por isso que eu cobro tanto uma reposição, pensando também porque o Endrick já vai embora, né? Agora estão falando até que o Flaco vai para o River, que tem proposta do River para o Flaco, e pela pouca.
A galera quer saber disso também.
Pela pouca minutagem, talvez o Flaco esteja também querendo uma transferência, mas enfim, para mim, o ataque do Palmeiras precisa de uma reposição, porque perdeu o Arthur, o Kevin eu nem conto, mas o Arthur eu acho que era uma peça importante do ataque, né? E realmente, cara, assim, eu gosto demais do Rony, todo mundo sabe, mas ele tá numa fase péssima, cara, e não
calma,
é...
Calma, acabou de mudar o ano, que fase péssima, o cara tava de férias,
mas ano passado,
fase péssima, não.
Não, mas ano passado ele fez um ano abaixo, cara.
Sim, mas mudou a fase. Mudou a fase. Você mudou de, mudou de ano, mudou a fase. Não tem como. Começou, jogou um jogo. Não dá pra ser fase ruim. Pode ter feito um jogo ruim.
Em 2022 ele foi o artilheiro do time, né? Ano passado o Rony acabou fazendo apenas 3 gols na campanha do Brasileirão, né? Então, ontem acabou perdendo um gol claro ali de esquerda. Mas eu tenho gratidão pelo Rony também, pelo Breno, pelos dois, na verdade. Acho que são jogadores úteis, mas talvez para um Palmeiras titular hoje, para uma Supercopa, hoje, pensando na minha cabeça, eu não entraria com os dois como dupla de ataque numa Supercopa, mas nem a pau. Mas enfim, fala aí, Greginho.
Mamma mia, como canta a corneta! Não, dá um salve aí pro Caduzão também, esse aí fez pré-temporada no Nordeste brasileiro, né? Jogando o Chave, tá ligado? Então, cara, eu preciso, assim, primeiro, vou dar um exemplo do Kim em relação ao FIFA. Nós temos um elenco que tem 5 estrelas, 4 estrelas e meia. O Abel é um elemento que realmente muda uma estrela dentro desse time, né? Porque ele faz todos crescerem pelo comando, pela cultura, pelo que ele traz para o time, agrega no dia a dia. Então, assim, com certeza ele é muito forte. Agora, falar que ele vai entregar um time de Série B não dá, né? Pelo amor de Deus. Eu entendo que... e aí a questão é como eu vejo o futebol, que é o projeto, não é só o dentro da bola, né? O Palmeiras tem todo um projeto, né? Você, dentro da brincadeira do FIFA, investe na base, balança em dia. Então, isso tudo faz ser um projeto vencedor, né? Então, acho que por isso, né, que estamos longe de uma Série B hoje, assim continuará, independente da continuidade ou não do Abel no longo prazo. Agora, senhores, calma também. Ele vai continuar, acabou de renovar o contrato, então parem de ficar preocupados com o que ele vai largar. Vamos aproveitar o que estamos vivendo, que ainda temos para viver, vamos acreditar. E aí, falando de Rony, falando de Breno, eu acho que realmente o Aníbal vem para ser titular, o Bruno Rodrigues vem com muita sede, né? É a oportunidade da vida. É diferente de jogadores que já estão no elenco, que já conquistaram a torcida, que estão tendo que se provar continuamente, né? Porque é o caso do Rony e do Breno, que mostraram muito ao longo, mas que basta alguns jogos ruins, uma sequência de jogos não sendo destaque, para a corneta cantar muito. Eu vejo, como eu vejo futebol, eu já falei isso aqui em outras lives, o Moneyball, aquele filme do beisebol, né? Onde que o Brad Pitt faz, que ele não quer os melhores jogadores, eles querem jogadores que executem bem algumas funções que fazem o time ganhar o jogo. E o Abel, ele chegou com o futebol assim. Ele quer que o Palmeiras dê X quantidade de chutes no gol por jogo, X quantidade de desarmes, X maneiras de transição, ou bolas no fundo do zagueiro. Então, assim, existem micrometas dentro de um jogo de futebol, na visão do Abel, que ele precisa que os jogadores executem. E esses jogadores, que às vezes são muito pegos no pé, eles são jogadores que fazem essas estatísticas e trazem elas no final. Às vezes eles não são o executor do gol, mas ele está muitas vezes bem posicionado para estar ali e para fazer. Muitas vezes guardam, né? O Rony guardou quantos gols já com a camisa do Palmeiras? O Breno, ano passado, foi muito criticado, deu a volta por cima e foi fundamental para o título brasileiro. Então, eu peço calma e eu vou contra a opinião do Gabriel em relação a eles na Supercopa. Eu acho que esse time do Palmeiras já provou que em finais a energia, a concentração, o empenho, a raça é muito elevada, é muito diferente. Aí a gente já começa ganhando. No túnel a gente já entra ganhando dos rivais. E eu acho que não vai ser diferente na Supercopa. E esses jogadores entram com a faca na caveira. E eu com dois titulares pela hierarquia. Mas, enfim, vamos ver o que o Dom Abel vai fazer.
Se a gente for lembrar o 5-0 no Allianz Parque, o Breno foi importantíssimo ali naquele jogo, né? Com 2 gols, mas tínhamos o Endrick e a gente tem que imaginar o quanto que o Endrick potencializa o jogo de qualquer um que joga ali do lado dele, né?
Também.
Acho que muda muito a estrutura do time com o Endrick jogando ali centralizado e caindo pro lado direito do ataque e com o Rony, né? Acho que muda completamente o time. E Luiz Brat, cornetando aqui também, ó, tá falando, Flaco no banco para o Rony, Breno é maluquice. Sem Endrick, ele tem que receber...
É muito, eu acho que o Flaco acaba sendo prejudicado pelo estilo de jogo, né? E por ser muito grandão, dificuldade na marcação e ainda mais num sol daqueles que dificulta muito. Quem mais corre num jogo daquele é o atacante. Então, cara, você não tem noção que é ruim correr ali naquela linha com o zagueiro tocando passe e um sol daquele, né? Enfim.
Ó, mudando um pouco o assunto.
Mas, ô Gabi, só... Desculpa que eu perdi o raciocínio, mas eu ia só dar um destaque. Eu acho que pela entrevista do Abel, e aí eu acho que é aí onde entra o torcedor, calma de novo, vem atacante graúdo no meio do ano. Porque tá claro no discurso do Abel que tem essa... Nessa transição aí com a saída do Hendrick.
É, o Abel quis dizer ontem que vai usar o Paulista como laboratório, né? Que quer esperar para ver como que as crias da base vão responder, né? Estevão, Luiz Guilherme, e enfim. Quis dizer que vai ter um tempo aí para... E acho que o Paulistão deve ser usado para isso, né? Agora, o nosso medo é que não venha ninguém, né? Porque no passado foi a mesma coisa. Para mim, o elenco só vai ficando mais curto. Eu discordo do Kim também de que hoje... O elenco do Palmeiras é top 3 do Brasil. Eu acho que o do Inter talvez já esteja ali. O do São Paulo também é um elenco que eu acho bem forte. Então, cara,
o do Flu, para mim, é bom também.
Do Fluminense também. Então, assim, todos os
times. Eu não acho.
E a gente meio que tá. Então, por isso que eu queria.
Eu discordo.
Mas quem tem mais chemistry? Quem tem mais química? Quem mais sabe jogar junto? Quem mais conhece como o outro joga?
Tudo bem discordar e faz parte, cada um tem sua visão, mas hoje eu vendo, eu acho que, principalmente no setor ofensivo, eu acho que nosso elenco tá deixando muito a desejar, mas, enfim, ó, botando mais um superchat na tela aqui, e também tem a ver com isso, o Tarisson Pasta mandou 5 aqui, a gente agradece demais, ele tá falando assim, ó, Kim, com todo respeito à sua opinião sobre o perfil de contratação, mas discordo completamente, sendo que nesse perfil só o Murilo deu certo. Abraço. Pois é, hoje a gente postou de manhã no Insta, né, Kim, a opinião do Carlos Eduardo Lino, né, falando que o Palmeiras deveria ter uma contratação de aeroporto por temporada, né. Eu confesso que eu não sou tão torcedor de contratação assim, acho que o Matos acostumou muito mal parte da torcida. Tem gente que pode acreditar, trocaria títulos por contratações. Eu conheço palmeirenses que falam que preferiam, às vezes, até ficar sem levantar taça na temporada, mas ter algumas contratações bombásticas. Eu não consigo pensar dessa forma, mas eu acho que a gente precisa achar um equilíbrio, cara. Acho que o Barros foi importantíssimo. Ah, quem montou esse elenco foi o Matos, né? Se você pegar todos os pilares do elenco, chegaram na época do Matos, mas, cara, tem todo o trabalho de inovação, né, de manter os caras, e isso quem conseguiu foi o Barros, né, então, assim, acho que a gente tem que achar um equilíbrio nisso, acho, sim, que o Palmeiras poderia ser um pouco mais agressivo no mercado, mas, enfim, Kim, dê a sua resposta aí, porque muita gente concordou e muita gente discordou de você, e acho que com respeito é possível concordar, discordar e debater.
Não, é legal essa discordância, porque aí a gente começa a debater que nem você falou. Respondendo o parceiro Thailson, se você for analisar todo... Thailson, desculpa. Se você for analisar todas as contratações do Barros, qual que é, ou qual que foi, a contratação de aeroporto, na opinião de vocês?
Em termos de grana...
Nem pode... grana, eu digo de perfil, nome. Grana, não.
Mas, assim... que chegou com pompa e após boas temporadas no Brasil, foi o Rony, quando veio do Atlético Paranaense.
Sim.
Foi pra uma bala, foi muito caro.
Sim.
Aí depois
e o Flaco, Vinha, talvez.
Né? Veio é que o Flaco... É que o Vinha... Não, eu, então, na minha opinião, o que talvez, o que cheguei...
É um perfil que eu gosto, sim. Tá?
Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acho que, assim, analisando todas as contratações dele, talvez o que chegue mais perto no nome de peso é o Rony. Só que, convenhamos, ele foi bem no Atlético Paranaense, mas não era aquele jogador já consagrado, estilo Felipe Melo, Ramires.
Chegou questionado, né?
Tipo, eu sei que o na época o Flamengo também tentou ele, São Paulo, se não me engano, era um cara que estava em alta, mas o Palmeiras contratou. Mas ele longe de perfil daqueles jogadores consagrados, que nem o Matos fazia toda a janela, né? E aí, eu discordo do meu parceiro Thailson, porque, para mim, o Vinha não é perfil de medalhão e deu super certo. Piquerez, super certo. Ele falou do Murilo, claro que errou também. O Rios, aqui o Rios acabou de chegar, mas mesmo assim, para mim, é positivo. Claro que tem casos de erro também, como Bruno Tabata, Navarro, só que Navarro veio de graça, Flaco Lopes. Mas é assim, eu acho que se for analisar os títulos, o Palmeiras ganhou muito mais. Claro, você pode falar, ah, ganhou por causa do Abel. Pode até ser que sim. Mas ganhou mais. E assim, normalmente o medalhão é mais caro, né? Não, não, nem tô colocando que a culpa é do Barros ou do Márcio. Só tô analisando em cima da mensagem do nosso parceiro aqui. Só que aí, quando você contrata um cara medalhão ou de nome, o risco é maior. Por quê? Ele é mais caro. Então, se você errar, você errou gastando mais. E normalmente, esses caras que têm menos um nome menor, se você errar, você gastou menos. Só que mesmo nesses erros, entre aspas, o Palmeiras foi e vendeu e está fazendo dinheiro. Então, na minha opinião, o que o Barros faz hoje é o perfil que eu gosto mais do que o Matos. Só que equilíbrio. Eu também acho, eu concordo com o Gabriel também, que tem que ir nessa linha, porque além disso, você valoriza a base. O Palmeiras nunca subiu. Na época do Matos, não subia ninguém. Acho que eu me recordo um cara que teve uma certa frequência de jogo foi o Vitor Luiz, só. Que nem era titular absoluto. Em 2018 ele jogou bastante. Mas tirando ele, não vem ninguém na minha cabeça da base que teve uma certa importância. Então eu gosto mais do perfil de contratações ou de filosofia do Barros, só que eu acho que ele tem que ser um pouco mais ousado, tá? Às vezes, eu até dei um exemplo no post que eu fiz no Instagram. Eu acho que o Hulk é um exemplo que, cara, era um medalhão que o Palmeiras tinha que ter contratado. Por quê? Já tinha identidade, já falou várias vezes que é palmeirense. É, cara, tecnicamente, eu acho que é inquestionável,
todos,
né?
Todos os riscos e mais um pouco, né?
Exatamente. O que ele tá jogando no Galo é um negócio fora do normal. Ou 2020, o que ele fez, 21, quer dizer, 21 foi o ano, né, do Galo. 21, o Atlético Mineiro só não ganhou a Libertadores porque a gente eliminou eles daquele jeito. Aquele time era o melhor time do Brasil em 2021, tá ligado? Então, eu discordo, mas respeito
a opinião do Tadson.
Não, é aquele cara que vem que é, mano, e ainda mais da questão do Marcos, Hulk, verde, eu acho que tinha dado uma match em todos os aspectos.
Pelo amor de Deus.
Só pra terminar, a maioria, só que aí tem muitos casos de medalhões que não deram certo. Tipo, eu posso enumerar várias situações. Douglas Costa, revelado no Grêmio, pô, jogava pra caramba, contratou, não deu certo. Cara, Pato. William no Corinthians, enfim, Paulinho, eu posso ficar falando inúmeras situações. Então, eu acho que é case by case, acho que o Gabriel tá com saudade que eu falava isso, cada caso é um caso, só que, no geral, eu gosto mais dessas contratações pontuais investindo na base.
Boa. Olha o comentário do Rafael Ideck aqui, ó. Eu trocaria um paulistão para ver um cara como o Soares vestir a
nossa. Ah, não, aí para mim não dá. Não dá, para mim não.
Mas ele tá trocando o paulistão.
Eu não troco nem copinho, irmão.
O Soares ganha um paulistão sozinho.
Mas... Eu não troco título nenhum pro jogador, não, cara. Mas eu entendo essa carência da torcida, porque há muito tempo o Palmeiras não faz esse tipo de contratação, né? O Palmeiras nunca foi um time de conseguir contratar alguns desses caras, né? Se a gente for pensar na história...
Ah, com o Matos contratou bastante, vai.
Não, contratou, mas não eram caras... O mais consagrado no futebol mundial que o Palmeiras contratou talvez foi o Felipe Melo, o último.
Ramires.
É, Ramires.
Não, Ramires foi campeão da Champions titular pelo Chelsea. Jogou Copa do Mundo junto com o Felipe Melo. O Felipe Melo também. Se você for ver na época...
Nível.
Claro que ele não teve carreira na Europa, mas o Lucas Lima, quando a gente contrata ele, ele tava na na lista extra lá pra Copa do Mundo.
O Palmeiras nunca foi um time de repatriar jogadores assim muito consagrados, jogador tipo pica, tipo Ronaldo, assim, Ronaldinho Gaúcho.
Sim. Isso sim. Tem poucos ali, né?
E o jogador que era pra trazer por causa de toda a aproximação é o que falou, que era o Hulk.
Para mim, o Hulk foi um erro, mas eu consigo dar inúmeros casos que não deram certo também, tá ligado? Que parecia ser óbvio que não deu. Então, é difícil de julgar.
Olha o corneteiro Mora aqui, ó. Tomou uma pancada minha lá no grupo de membros ontem. Henrico Ossi, nosso membro aqui. Olha o absurdo que ele tá falando. Juro, acho que não passamos da fase de grupo do
Palmeiras. Não, é graça.
Eu vou embora, não é possível.
Mano. É graça.
Pelo amor de Deus, calma.
Ah, você não, Henrico, você não, hein? Pelo amor de Deus.
Estão falando aqui de um que foi, o Zé Roberto talvez seja um cara...
Zé Roberto é o maior, é verdade, o Zé Roberto é o maior.
É o maior.
Só que o Zé, ele não veio da Europa, né?
E olha o que ele fez.
O Zé Roberto no Palmeiras de hoje, ele jamais seria contratado nessa atual filosofia, né? Esquece.
Não sei.
E foi um cara importantíssimo. Não, não ia ser, Greg. O Palmeiras não contrata jogador acima de 32 anos.
Eu, o único que quase contratou agora foi o Bruno Henrique.
Vocês assinariam com o Thiago? Eu assinaria agora com o Thiago.
Óbvio. Óbvio.
É, nossa, meu Deus, senhora, do céu. Esse aí é um que joga de... Ele joga de, se quiser, de zagueiro, de volante, de primeiro, de meia, de falso nove.
É, o Alex sempre tá falando aqui, ó. Mano do céu, olha as ideias. Quem ganha jogo é jogador. Ave Maria, torcida muito tóxica. É o comentário aqui. É quando a gente tava criticando.
Tamo junto, papel, Alex. Né?
Mas tamo junto. Obrigado mesmo, Alex, pela parceria. Johnny Cassim, outro membro aqui do Pó de Porco, tá mandando aqui, ó. Fala aqui, Greg Amorim. Abel é sensacional. Kim, você disse que tem um 11 forte, mas hoje precisamos de ao menos 15 jogadores, né? Ele quer dizer, 15 jogadores fortes. Acho que o time precisa ao menos de dois nomes fortes. Thiago Alcântara seria top, é. Ele tá falando do Thiago Alcântara, Greg.
Exato. Ele seria fortíssimo. Nome de, né, peso Champions, um jogador que, enfim, o pai tem história com o Palmeiras. Seria lindo, hein? E imagina, ele vem, ainda dá pra depois trazer mais um ponto, traz o irmão. O irmão já é mais... É outro nível de futebol, mas, enfim. Pra mim é um grande nome disponível no mercado. Eu falei muito, falando desses graus, eu falei muito do Fernandinho, né? Vocês não eram muito a favor, mas eu acho que ele tem esse peso dessa classe mundial, Copa do Mundo também, seria um jogador que, para mim, encaixaria, né? Hoje não precisamos mais, a Aníbal tá na área, mas era um jogador que me interessava, assim, desse perfil também.
Agora, a gente já está com problemas no ataque, né? Acho que hoje é o ponto fraco da equipe, porque o meio, acho que, se a gente for dividir por setores, porque muitas pessoas estão fazendo essa pergunta, né? Ah, nosso elenco piorou ou melhorou do ano passado para esse, né? Acho que se a gente dividir por setores, o ataque, para mim, piorou, mas o meio-campo melhorou, apesar de faltar ainda um reserva para o Veiga, né? Que era um pedido muito grande da torcida, mas o meio-campo, o Abel tem muitas peças, né? Já que não vendeu o menino ainda, o menino está voltando, então tem muita peça de meio-campo. E a zaga é mais ou menos igual, mas ainda chegou o Caio Paulista, que faz a lateral esquerda ali, né?
Então, aí, cara, a zaga melhorou, mim, né?
Melhorou. A zaga e o meio melhorou. Agora o ataque pra mim tá pior, então, cara...
Na minha opinião, o ataque piorar ou não, óbvio, no meio do ano, com a saída do Hendrick, vai piorar, porque não tem como repor o Hendrick, mas eu acho que vai depender muito de como o Bruno Rodrigues vai performar. Eu acho que se ele jogar muito, pode ser que melhore, porque você compara ele com o Arthur ou o Kevin. E também depende do Caio Paulista, que pode jogar de atacante, né? E muitos estão botando ficha no Flaco Lopes, depois já falar dele, mas muitas pessoas acham que esse vai ser o ano do Flaco Lopes. Então, eu acho muito cedo para dar esse diagnóstico que o ataque piorou em relação ao ano passado, né? Porque vai depender muito da performance das novas contratações. Porque, teoricamente, você vai comparar Bruno Rodrigues e Caio Paulista contra Kevin e Arthur, né? Então, mas quando o Hendrick sair no meio do ano, eu acho que é incomparável, porque ninguém vai substituir o Hendrick à altura.
Se você for ver números...
Vai lá.
Se você for ver em números de gols, cara, o ataque do Palmeiras ano passado, o Hendrick e depois o Breno também, que acabou fazendo uma reta final de campeonato interessante, eles salvaram o ataque do Palmeiras, porque assim, Dudu acabou lesionando, o Rony estava com uma produção baixíssima de gol e o Arthur também teve uma queda absurda, mas... também, né? Então, porque ali no começo do Brasileiro, o ataque do Palmeiras era os três baixinhos, né? Arthur, Dudu e Rony. E o time estava fazendo jogos impecáveis. E acabou que, pro final do ano, o ataque mudou totalmente com o Hendrick e com o Breno, né? Então, assim, hoje sem o Hendrick, cara, eu sinto que nosso ataque piorou bastante, assim, de nível técnico, eu digo, né? Mas fala aí, Greg.
Então, é como cada um vê futebol, mas hoje, da maneira que joga futebol, não é só os três na frente que são o ataque do time. Como eu falei, o time do Guardiola, por exemplo, o City, quem arma a jogada são os zagueiros, né? Então, enfim, eu não acho que hoje, claro que é lindo ter um 9, né, para quem teve Evair, para quem teve Oséias, aquele 9 que empurra a bola, estufa a rede e vem para a torcida, faz falta. Mas eu acho que o jogo hoje, né, é jogado de outra maneira. E aí, até respondendo o Arthur aí, eu tenho boas perspectivas. E para mim, como disse o Abel, muitas das fichas do Gabriel tava falando aí sobre o ataque, para mim as fichas do ataque também estão na base, né? A base para mim, Estevão, né? Luiz Guilherme, são jogadores aí que
Então,
acredito que
mas
terão
não é muita,
minutos.
mas não é muita pressão jogar o peso da
Ah,
temporada nos dois moleques.
mas o Endrick não foi o que bateu no peito no
Não,
passado e trouxe essa soma toda?
o Endrick é o Endrick, né, filho? Eu não sei se a gente consegue
Ah,
colocar o peso
então.
da temporada no pé do Estevão, cara. Sendo que o moleque
Não.
há uma semana atrás ele não aguentou a pressão de uma copinha e não conseguiu decidir o jogo numa copinha. E a gente vai jogar o peso na temporada nele, eu acho que a base tem que ser para complementar, não para ser quem vai decidir, né? Acho que isso pode ser uma coisa perigosa, né? Mas enfim, ó.
Sim,
Parceiro.
tem seu risco, mas ano passado o Endrick fez acontecer. Vamos ver esse ano quem da
É, mas
molecada
assim.
chama a bola.
Claro que com o Endrick o nível técnico diminui, porque o Endrick é o Endrick, mas, cara. Nosso time, mesmo sem ele, é super competitivo. Em 2015, em 16, a gente perde o Jesus, que, se for comparar, era mais ou menos o Endrick de hoje, né? O moleque da base, indo para clube grande da Europa, o melhor do ataque. Cara, ele foi embora e depois a gente continuou sendo campeão. Penamos, contratamos Borja, Davidson, enfim, demorou para engrenar, demorou, concordo. Mas, cara, mesmo assim a gente continuou competitivo. Então, eu não vejo como um fim do mundo, que nem todo mundo tá achando que tá o ataque do Palmeiras. E como eu falei, vai depender muito da
Exato.
performance do Bruno Rodrigues, vai ver como o Caio Pontes vai jogar. Tem o Luiz Guilherme, tem potencial de crescimento, o Flaco Lopes também. É, o Rony, que vocês estavam
Eu não
criticando,
abandono o
cara,
Rony, exato.
eu também não, mano. O Rony, obviamente, que tem muito crédito, nem vou discutir isso. Concordo também que a temporada passada dele foi a pior de todas que ele fez no Palmeiras, mas ele pode agregar sim ao elenco, cara. Então, eu acho que não é assim. Vocês estão vendo, vocês não, né? Muitos palmeiras estão vendo que estão achando que esse ataque é o pior ataque do mundo. Calma, não é assim. E ainda mais tem a volta do Dudu. Pô, no segundo semestre, eu sei que a gente perde o Endrick, mas ganha o Dudu, que se Deus quiser vai voltar muito bem e vai ser mais uma vez decisivo.
Boa, Luiz Brat, nosso grande estagiário aqui do Pode Porco, que tá falando aqui, ó. ESPN acabou de dar que o Palmeiras quer o Júnior Santos do Botafogo. O que acham? Acho péssimo. KKKKK.
Ai, meu Deus.
E aí, Kim, o que você acha de Júnior Santos, um dos destaques do Botafogo na campanha aí do Brasileirão do ano passado? Júnior Santos fez um baita jogo contra o Palmeiras, aquele que o Palmeiras acaba virando pro 4x3, né? Mas o primeiro tempo ele fez um inferno na zaga do Palmeiras. Júnior Santos, o camisa 7 do Botafogo.
Ele não seria aquela contratação que faria o time elevar de nível, mas ele é melhor que o Breno Lopes, por exemplo. Então, eu acho, eu não, dependendo do preço, assim, eu não iria atrás dele, não. Eu acho que o Palmeiras tinha que contratar perfil de outro tipo de perfil de jogador, não do Júnior Santos.
Boa, é isso. É, eu
É,
acho que
mas
é
o
mais
Júnior
isso.
Santos é totalmente jogador que está dentro do nosso perfil, né? Aquele jogador de arrancada, marca bem, ainda, né, jovem, enfim. Eu não desgosto, não. Eu gosto da contratação. Acho que agregaria no elenco.
A galera tá falando que o Júnior Santos é um Breno Lopes pernudo.
Não,
Levando
mas o Luizão também
vestiário aqui, parceiro meu de São Caetano, tá falando. Júnior Santos e Breno Lopes é pau a pau.
Se ele for pau a pau, ou melhor, ou pior, enfim, não vale a pena contratar um jogador assim, né? Eu prefiro colocar uns moleque da base, um Luiz Guilherme. Eu sei que é posição diferente, joga lá diferente, mas mesmo assim. E da Brasil, saiu a camisa nova, hein? Põe ao vivo aí daqui a pouco pra galera, enquanto o Greg termina aí o
Boa.
raciocínio.
Não, eu acho que é um jogador que eu traria, por exemplo. Claro que, enfim, não é aquele jogador de aeroporto, mas é um jogador que agrega, deve, se estamos especulando, vem num preço razoável, vai evoluir no Palmeiras. Eu confesso que eu não sei os anos, quantos anos ele tem, mas aparentemente acredito que seja jovem.
Saiu a camisa
Saiu?
nova aí. Ah, é
Saiu
graça,
mesmo?
porra.
Porra!
Você pediu pra eu colocar, eu coloquei, irmão.
Não, desculpa, eu achei que era de
Sério,
verdade. O Dan
cara.
mandou, eu acreditei nele, é graça.
É meme, claro.
Eu sei, porra, o Dan, você me ferrou, hein? Só apareceu a notificação aqui, achei que era de verdade.
Ai, só tem filha da mãe, viu? Meu Deus.
Foi da informação.
Segue o jogo.
Caiu no fubá.
Desculpa aí, galera. Desculpa aí.
Ai, ai. Camisa que deve sair sexta-feira, viu, amigos? Nova camisa do Palmeiras para essa temporada. Tá chegando uma nova notícia pra gente ter o que cornetar, que tenho certeza que vão cornetar a camisa também.
Aí eu deixo.
Mas aí é gosto, né? É isso, é gosto. Gosto não se discute, irmão. Você gosta ou não gosta, tem certo e errado. Mas cornetar o Abel, essa foi foda, hein?
Nossa, galera.
Ó pra quem corneta o Breno, ó. Ó pra quem corneta o Breno, ó. Ó,
o Boy L tá falando aqui, ó. Abel não sabe escalar o time. Abel Ferreira não ajuda na escalação. É. Corneta tá pegando pesado aqui nesse início de ano. Meu Deus do céu.
Parece que está numa draga, né? Agora,
vamos tentar falar de coisa boa um pouquinho. Rafael Veiga fez mais um gol, né? Começando a temporada balançando as redes mais uma vez. Até achei que o Veiga não estava tão bem no jogo, mas o bicho é muito decisivo, não tem jeito. Mais um gol de cabeça. Chegando a 83 gols com a camisa do Palmeiras. Tá 5 só de empatar com o Bachola. Bachola tem 88, 89 gols pelo Palmeiras. Vai passar, né, Quinho? O Veiga está prestes a se tornar o maior artilheiro do século no Palmeiras. Um número gigantesco, né? Para um cara que não é atacante, né? O número de gols dele chegando a 100 na carreira aí, né? Tá com 95 gols na carreira também. Então, realmente, o Veiga com números impressionantes de artilheiro mesmo, né?
Ah, sim, o Rafael Veiga é muito decisivo, né? Ano passado também no Paulista, ele não foi, não sei se foi no primeiro ou no segundo jogo, Gabrielzinho, que ele chuta de fora da área, mete um golaço. É, ganhou 9 títulos na sorte. É graça, tipo, esses caras estão fazendo graça. Eu vi um cara aqui que mandou. Põe um comentário do César Gonçalves aí. Pra mim é tipo assim, ele tá zoando, tá ligado? Essa renovação do Abel foi péssima. Maluco teimoso da porra. Vai jogar com 4 laterais e Rony na ataque.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
With Kizik Hands Free Shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Mas pra mim... É zoeira.
Bora, Bel. Vamos mandar uma bem embora. Traz o carinho.
Luxemburgo, volta pro fechou. Não, pô, eu acho que...
Traz o Luxa de volta.
É piada, não, é zoeira. Sim. Tipo, o cara... Não, é zoeira.
Não, o cara tá zoeira, batendo, não é zoeira, o cara tá batendo.
Não é possível que pensar nisso.
Ele tá batendo.
Não, se for, irmão... Cara, você tá reclamando muito de barriga cheia, mano. Pelo amor de Deus.
Tá com frio, né? Marina Luiz, direto do canal. Ixi, olha.
Ixi, Maria. Você fez assim, foi. Olha só.
É, ela que me ensinou. Ela falou que você faz isso aqui, uns bagulho agora e o negócio muda.
Ah, é? Deixa eu ver aqui.
É o seu só. É só o do Gabi.
Ah, só o do Gabi.
Por que só o meu? Mas enfim. Ela gostou da camisa nova. Obrigado, Danilo. Tamo junto. Marina, a galera tá pedindo Jair Ventura no Verdão aqui, ó.
Não, Gabi, é resenha. Virou feira. Fala aí, Greginha.
Deixa eu falar do Veiga. Cara, eu fiz a pergunta lá pra ele no final do ano sobre o que é ser palmeirense, né? Ter toda a história do avô e tal. Jogar no time que torceu, virar ídolo, levantar Libertadores, sabe? Tipo, ele não conseguiu assimilar ainda o que é isso e que ele é o divino da quarta academia, ou terceira, como quiserem. É, e aí eu volto a falar do Projeto Abel. Projeto Abel, renovado até 2025, vou te cravar, né? Eu tinha fé, espero que ele fique até lá. E falando um pouco da diretoria, da manutenção do elenco, ele é uma peça que eu tinha medo de ir embora e que não tem reposição, e mesmo que trouxesse alguém, é difícil fazer o que ele faz com a camisa do Verdão. Cara, ele tem chance de ele ficando mais 2 anos aí, não vindo um países árabes, 2025 e tal, ele tem chance de encerrar a carreira no Verdão. Será? Vocês acreditam? Eu acredito. Claro que jogador tem desejo, vem proposta, mas ele pode virar um cara de uma dinastia e mandar no futebol brasileiro. Virar o Lorde da camisa 10 ali, fazer a bola correr por muito tempo e assim, o gol dele de ontem é um gol que qualquer meia faz, né? Entra rápido na velocidade, cabeceia no chão, que golaço, e acho que ele faz o gol, pra mim, me vê muito isso, né? Já meio que, claro que o ano é longo, vai ter altos e baixos e tal, mas o homem tá ali, respeita o Veiguinha, craque demais, monstro.
Cara, e o Veiga, ele, na minha opinião, ele é o mais insubstituível do elenco, não tô falando que ele é o melhor, pra mim o melhor é o Endrick, eu também acho que o Dudu é melhor que o Veiga, só que eu olho pro banco do Veiga, a gente não tem, é a posição onde a gente menos tem reposição. John entrou bem e tal, tomara, Deus que ele jogue bem, mas mesmo assim eu acho que não é cara para substituir ele, principalmente se o Veiga for para a Copa América, né? Eu acho que ele tá no radar ali do Dorival, tomara que não, porque eu tô pensando no Palmeiras, mas para a carreira dele seria maravilhoso. E, cara, o Veiga é absurdo, absurdo, absurdo. E o Veiga, que o parceiro lá cornetou, né? Ah, o Palmeiras não tem um elenco bom e tal. Cara, no Brasil, jogando, talvez o único que seja melhor ou é do mesmo nível é o Arrascaeta, tá? Tirando Exato. Ele, não tem ninguém do nível dele, na minha opinião.
Ô, Gabi, e você que... O Kim falou do John, e o Alex mandou anotar. Anota aí. O John quer roubar espaço, e aí?
Tomara Deus!
O Abel vai apostar no John, né? Ontem o Atuesta também entrou de 10, né? Acho que o Atuesta vai ganhar mais minutos esse ano, talvez jogando um pouco mais avançado. Acho que o Abel vai usar o Paulista para ver se ele confia nessas reposições pro Veiga, né? Por mais que a torcida olhe torto, a gente tem que torcer, cara. Eu acho que é isso. Nosso papel é torcer, ó. Vocês estão achando que o César tá brincando, ó? Ele tá falando, ó, no final do ano veremos a piada. É isso, tem palmeirense que torce contra pra...
Ô, César, eu vou cobrar você aqui, hein? Eu vou cobrar o senhor aqui. Assina lá o membro do Pó de Pô, que eu quero o senhor pertinho pra ver você, os hoje... comentários ao longo do
ano. Hoje tá foda a cornetaiada aqui, viu, velho? Ó, Luiz Brat, John.
Pô, mas é o primeiro do ano, galera. Cantando. Pega leve aí.
Mano, John, tomara que ele jogue muito e vire o melhor meia do mundo, né? Vou torcer pra isso, mas eu também, eu não vejo tanto potencial nele que nem eu vejo no Luiz Guilherme, no Estevão. Eu acho que até o próprio Vanderlan, né, que ele não foi bem ontem, mas eu acho que ele agrega, tem poder de mercado para vender, né? Parece que nessa janela tentaram contratar e o Palmeiras vendeu, recusou. Então, vamos que vamos, mas eu concordo que é uma posição para o Palmeiras se contratar. Mais do que um centroavante, na minha opinião, diferente do que você pensa. Fala, Greginho.
Não, eu ia falar dos comentários do senhor Luiz Brat. Os comentários do senhor Luiz Brat deveriam ter prints para a gente fazer igual o Danilo Gentili faz com o Marcos Klein lá no The Noite. Depois pôr os comentários dele na frente do jogador, pôr os comentários dele na hora que Breninho faz gol, na hora que Rony faz gol. Ó, Luiz Brat, o pau de pô tá entrando pelado, eu quero ver o senhor com a bola no pé, viu?
A galera tá surtando entre ontem e hoje, tá chato pra caceta. Cara, eu concordo, mas tem que elevar também. Há tanto tempo trabalhando com o Palmeiras, eu já aprendi a entender que, cara, a galera é emocionada mesmo, a corneta soa alto, mas a gente tem que saber relevar. E hoje quem trabalha dentro do clube também sabe trabalhar muito bem com essa emoção que vem do lado de fora, né?
Graças a Deus,
né? Eu sou um cara que eu tento ser equilibrado, cara. Da mesma forma, e isso a galera confunde muito. A galera acha que hoje tudo é Enzo, né?
Imagina se não tentasse.
Eu acho que precisa de contratação, mas isso não faz eu chamar o elenco de bagre, não faz sim, eu falar sim. Que o Rony é um bagre, não faz eu ficar menosprezando.
Melhorou, hein, Brasil?
É que o. Eu entendo você, eu tô brincando, mas talvez o fato de você ter postado aquilo depois da derrota, o pessoal já acha que é por causa da derrota, entendeu?
Não foi isso derrota. Que... Foi empate.
Quer dizer, o empate, desculpa.
Pra mim precisa de contratação desde o ano passado, então assim...
Sim, perfeito, e a opinião sua, e é isso. Mas acho que por ter feito depois do empate que a galera cai em cima, tá ligado?
Eu fiz um texto segunda-feira e eu nem tinha informação disso, mas eu fiz um texto assim, ó, Palmeiras dá indícios de que o elenco tá fechado no Paulista. Porque muita gente tava se enganando de que ia vir mais reforço, porque a promessa era de que ia vir 4, 5... E, cara, conhecendo essa atual diretoria, eu falei, não vai vir mais ninguém. O Palmeiras vai com esse elenco aí para esse primeiro semestre, vai ser isso. Para a Supercopa, vai ser isso. Para mim, no meu entendimento, que eu esteja errado e que eles calem minha boca de novo, para mim, tá deficitário. Para mim, a gente precisava de um elenco mais robusto, principalmente no setor ofensivo, cara. Eu acho que o ataque hoje nosso me preocupa muito. Mas é a minha opinião.
Mas, mais uma vez...
Isso não quer dizer que eu estou menosprezando, que eu sou Enzo, vai.
Claro.
Eu tô frio.
Sim.
Não tem nada a ver.
Não, mas...
Eu quero ajudar os caras do elenco a ter um elenco mais forte. É só isso. É que a galera,
não, mas eu
a
acho
galera
que...
confunde demais as coisas. Eu não tô perto desses extremistas aí que troca título por contratação de aeroporto. Eu quero que o Diego Costa que se exploda esses caras. Eu nunca fui de ficar chorando por essas contratações. Mas pra mim, a gente tem que achar um equilíbrio, cara. E o Palmeiras precisa reforçar seu ataque. Só isso que é a minha opinião.
Não, eu acho que a preocupação com o ataque, o que eu sugiro para a torcida, torcedores, calma, é que vai vir a peça, mas vai vir no meio do ano. E aí o Abel, acho que adaptou um pouco esse mercado, porque ele sabe que o primeiro semestre, querendo ou não, é encaminhado. Brigas pelo título brasileiro, se joga a Recopa, então ele está seguro com o time que tem. Agora, perdendo o Hendrick, claro que precisa contratar. Eu espero e duvido que não, que o Palmeiras está trabalhando num nome para ter menos risco e para agradar o máximo de pessoas possível, assim como foi a renovação do Abel, de trazer alguém para repor o Hendrick. E tendo a leitura, eu acho que sim, a gente vai acabar vendendo o Flaco.
Ó, o Gandula FC está falando aqui, para mim ontem não diz nada, e minha opinião não é baseada nisso. Eu acho que precisamos contratar
perfeito.
Um 10 e um 9. Só falta vender o Flaco para terminar de foder tudo. E tem ainda menos elenco. Pois é, Kim. Agora chega essa informação de que o River está atrás do Flaco. Algumas fontes garantem que o jogador teria interesse na negociação. O River, que tem Miguel Borja no ataque, né? Talvez de olho em mais um jogador que é do Palmeiras. Será mesmo que Flaco Lopes está de malas prontas para ir para o River? Você faria essa negociação, Kim, ou seguraria o Flaco por mais uma temporada por aqui?
Depende do valor, e se vender, tem que repor. Simples. São esses dois pontos que eu tenho que frisar. Se vier pagando a multa, eu não sei quanto que é a multa. Você tem a informação aí da multa?
Não.
Tá, vamos supor que eles paguem o que a gente pagou pro Lanús, vai, em torno de 10 milhões de dólares, né? 10 milhões e meio.
Um pouco mais, mas era isso. 12.
Tá, que seja 11, 12. Se vier com essa proposta, vende para ontem. Eu acho que nem tem dúvidas. Agora, se vier com 2, 3, eu não venderia. E é assim, se vender, tem que repor. Se for vender sem ter uma certeza de reposição, nem vende. Essa é a minha opinião sobre o interesse do River. Agora, o Flaco quer ir, o Flaco quer sair porque quer mais minutos. Não interessa, irmão. Ele é jogador do Palmeiras. Eu acho legal que... Quando ele fica no banco, ele não parece que ele não é aqueles caras que reclamam, que ele respeita o parceiro que tá de titular. Mas, cara, o Flaco só vai embora se vier uma boa bolada e você ter convicção que vai repor. Se não, não vende.
Até porque...
Repor e vier uma proposta financeira boa, aí sim.
Até porque no passado nós fomos punidos por atacantes que saíram, né? Enfim, era até empréstimo, mas que... acabaram prejudicando nossa trajetória na Libertadores, né? E você vender para um rival que busca a mesma Libertadores não é o mais interessante, né?
Eu não venderia, cara. Eu acho que o Flaco foi importante ano passado, eu acho um jogador interessante, sim, mas precisa receber mais minutos, né? E o que a torcida fica com o pé atrás é isso aqui, ó. Marcos Gomes está falando, ó. Flaco tem que ficar porque não vai repor. Então a torcida já quer que o cara não saia porque sabe que não vai ter reposição. Porque assim,
é duro.
O Arthur, eu fui muito a favor da venda. pelo preço, pelo valor, não tinha nem como segurar. Mas eu falei, se vender, tem que repor. E o que acontece é isso, cara. O cara sai e não tem reposição.
Ah, não, como não? Contratou dois atacantes. Vendeu dois e contratou dois.
Que dois? Só chegou o Bruno Rodrigues, só.
Não, o Caio Paulista vai jogar muitos jogos de atacante também. Ele pode jogar nas duas.
Aí desculpa, aí é outra crítica que eu faço pra diretoria, né?
Tudo bem, você pode criticar, mas ele é atacante.
Não tem como você pensar no Caio Paulista como uma reposição pro Arthur, cara. São características totalmente diferentes de jogadores.
Discordo. Os dois, o Caio Paulista, ele é atacante de origem. Eu acho que o fato do Palmeiras ter segurado o Vanderlan numa proposta boa da Europa mostra que o Abel também está pensando em usar ele como atacante, e ainda mais se ele jogar numa formação numa linha de três atrás, ele, o Caio Paulista como ala, eu acho que ele pode agregar sim. Eu não vejo o Abel pensando nele só como lateral. Eu também acho que ele pensa como atacante também.
É outra característica.
Não, não são características iguais, mas, cara, eu acho bem similar. Os dois são pontas. O Flaco, eu acho que o lado muda. O Caio pode jogar melhor no lado esquerdo, mas aí não é característica, é posição. Mas os dois são de velocidade. Não, eu acho que é característica de jogo, eu acho que é diferente de posicionamento. Por exemplo, o Dudu, ele joga nas duas. O Caio Paulista, ele pode jogar na direita, eu acho que ele rende mais na esquerda, só que eu acho que característica é parecido. Velocidade, joga aberto, tem o drible, mas eu entendo o seu ponto. Você pode criticar que o Caio Paulista não seja um jogador da altura do Arthur no ataque. Isso tudo bem, é discutível. Mas contratou para repor também a saída do Arthur.
Enfim, eu acho que é muita saída e pouca chegada. Só isso que eu acho. Palmeiras está com... Cara, o problema não pode ser financeiro, porque o tanto que o Palmeiras está faturando nos últimos anos e a gente só queria ver um time com cada vez mais protagonismo e mais competitivo, né? E às vezes o que
é... Cara, mas competitivo assim, tá difícil, demais, vai. A gente só vê, tipo, irmão.
Não dá pra... Eu entendo a massa da torcida. Eu entendo que contratação traz alegrias, tanto é que tem gente que troca por títulos. Agora, falar que não é competitivo não dá, entendeu? Contratação não entra em campo, milhões não entra em campo. Palmeiras já teve time de milhões que deu o que deu, entendeu? Então, eu acho que a filosofia está bem feita, a gente tem que acreditar no trabalho e apoiar incondicionalmente. Claro que na resenha dá para falar e tal. Apoiar. Agora, eu acho que... Cara, mas ano passado, a gente desgastou demais o elenco, Abel. Eu acho que termos sido campeões, e aí temos que agradecer o Botafogo também, mas termos sido campeões fez o Abel ficar. Porque sem o título, ele ia apanhar demais. Foi um ano totalmente desgastante. E aí o homem não fica. Então a gente tem que entender que a gente faz parte do desempenho também. Por exemplo, pô, começar... Vamos ter o primeiro jogo no Allianz, quarta-feira. Pô, vamos dizer que Caio Paulista jogue, não jogue bem. Corneta se pegar solta, começar a vaiar ou fazer aquele frisson quando pega na bola, não vai ajudar em nada ele ter adaptação para chegar e para desempenhar. Entendeu? Que estão loucos para pegar no pé do Caio Paulista. E o São Paulo, e os São Paulinos lá, os tricas, chorando horrores que ele vazou para nós. Então, pô, a gente tem que... Vamos apoiar, vamos acreditar, vamos dar crédito. Eu sou criticado também, o Gabi me pega no pé, por exemplo, porque eu... começa o ano depois do carnaval, lá pro final da reta do Paulista, mas é porque eu me desgasto muito com a energia da torcida pegando no pé logo no começo do ano. É uma coisa que realmente me incomoda. E por muito tempo eu deixo de ir em alguns jogos no começo do ano, porque não tenho peso, a torcida pega no pé demais, já estamos esperando que saímos jogando, ganhando tudo e jogando o fino da bola, e não é assim, eu tô acostumado, não é assim. Então tem que ir para o estádio para apoiar, para se divertir e não para pegar no pé, porque o começo do ano não vai ser mil maravilhas. Agora, claro, Supercopa é obrigação. E aí, assim como aconteceu no passado, vocês vão ver que o desempenho vai subir, porque energeticamente, a preparação, a preleção, anemicamente, o Palmeiras cresce muito em decisões.
Não, é a única... Apoiar a gente sempre vai, isso não está em discussão, mas eu seguirei cobrando, e é que a discussão aqui para mim é vender e não ter reposição, né? E a discussão foi de que para mim não dá para imaginar que o Caio Paulista é reposição para o Arthur, É, porque o Abel pode até utilizá-lo no ataque, mas para mim ele não veio com essa...
Não, não veio. Então,
você pode colocar então o Bruno Rodrigues pelo Arthur, então, se você quiser. Eu só falei, eu só dei o exemplo do Capolista.
Para mim o Bruno Rodrigues é a reposição pro Dudu, velho, por exemplo. Ele não é pro Arthur. Então, para mim, segue o Arthur sem reposição, na minha visão de montagem de elenco.
Sim, mas aí é uma reposição do jogador que não era titular. Ele é
hoje
titular.
O Palmeiras tem para jogar na ponta direita o Luiz Guilherme e o Estevão. São os dois jogadores que o Palmeiras tem para jogar.
Ah, tá ruim.
Não, o Rony pode jogar lá, o Dudu pode jogar lá depois quando ele voltar.
Exato.
Na minha opinião, e ainda mais se o Palmeiras...
Na minha opinião também.
Nessa nova...
O Palmeiras pode jogar com dois atacantes.
Exatamente. Muda
a formação.
Não.
Também...
Tá, característica de jogar aberto.
Tá. Então, mas jogar aberto, se muda a formação, não tem mais jogar aberto.
Pode jogar com um, pode jogar
o jogar aberto vai ser os pontos. Aí o Caio Paulista
vem com então,
sua
própria ponta. Eu já falei, ó, pra jogar aberto. Caio Paulista pode jogar lá, Luiz Guilherme pode jogar lá, Rony pode jogar lá, quando o Dudu voltar pode jogar lá.
Se o Abel colocar o Caio Paulista aberto na ponta direita, tem que caçar a licença.
Bruno Rodrigues pode jogar lá, é duro, né? Tipo.
Ele corta pra dentro, Gabi, se ele é canhoto. E ele tem uma parte ofensiva, claro que ninguém quer ver, assim como muita gente pegou no pé, vocês pegaram no meu pé, que eu defendi a opção dele no Mike como ponta, mas ele é um cara que, se ele tem a parte ofensiva como sobressalente, e ele é canhoto, o jogo aberto na direita, ele corta pra dentro e bate pra esquerda. Agora, se a finalização dele é...
Pra mim, não faz sentido a gente debater isso, cara. Ele nunca jogou...
Cara, não... vamos lá.
Mas o Scarpa nunca tinha jogado de lateral. É a questão dos cones.
É que
eu não acho
não
que ele não vai para aquela posição, mas ele consegue jogar ali.
A diretoria não faz o seu papel, não traz a posição, a gente fica tentando imaginar os jogadores fazendo outras funções e, cara, eu acho que para mim não faz sentido a gente ficar imaginando os jogadores tendo que se virar nos 30 para fazer cada... Enfim, para mim é bizarro.
Ah, eu acho que não se vira nos 30, né? Eu acho que o Abel, que gosta disso, de jogador polivalente, coloca em outras posições... Você pode ter essa visão, né?
Ataque, então.
Não, óbvio que não, Gabrielzinho. Olha, tipo, você já desceu o nível da discussão. Óbvio que o Gabriel
não joga ali. Você tá incomodado.
O cara nunca jogou de ponta.
Pegou a corneta.
Vocês querem falar que o cara é ponta direita?
Não, eu não tô falando.
O cara nunca jogou de lateral e jogou uma final de Libertadores de lateral.
Cara, e me desculpa. Vamos lá. Eu já vi o Caio Paulista jogando de ponta direita. Não tô falando aqui pra desmentir vocês. Óbvio,
você não começa o jogo, mas ele durante a substituição.
Eu já vi. Juro que eu já vi. Até no próprio São Paulo, óbvio que ele jogou muito mais jogos aberto na esquerda. Eu não estou discutindo onde ele joga melhor. A discussão foi por reposição. Saiu o Arthur e Kevin, veio o Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Só que aí para você não vai, não conta o Caio Paulista. E também não quer colocar o Bruno Rodrigues na conta. Na minha opinião, pode ser que eles sejam piores que esses dois. Tudo bem. Mas o contratou. Dudu,
né?
Beleza. O Dudu, eu concordo.
Em elenco, você tem que pensar numa reposição pro Dudu, pro Kevin e pro Arthur. Entendeu?
Não, é que o Dudu já volta, né, no segundo semestre. O primeiro semestre a gente tem o Paulista. Na minha opinião, a gente tem um time super competitivo para ganhar o Paulista e a Supercopa. Muito competitivo.
Você viu a entrevista do... Cato, agora me fugiu o nome dele. Do diretor de futebol lá, isso, que ele foi no podcast. Isso. Cara, ele falou: a montagem de elenco são 80 pessoas, uma lista de 80, não sei quantas pessoas envolvidas. E aí fala: eu acho que assim, a gente pode discordar de opiniões ou não. Agora, eu tenho certeza que o Abel trabalhou bastante pré e durante as férias para montar esse elenco, para definir as peças, dentro das variações do Palmeiras, dentro do estilo de jogo que ele quer implementar, dentro das tarefas dentro do jogo que ele quer que o jogador desempenhe ali dentro dos 90 minutos. Então eu acho que sim, o Caio pode desempenhar várias funções nesse time, assim como o Zé demonstrou e nunca tinha jogado de 5 e a gente discutiu várias vezes, jogou de 5, né? Enfim, são várias questões. O próprio Rony, como o Reinaldo comentou, nunca tinha jogado de 9 centroavante. Hoje é a posição que a gente coloca ele no elenco, então assim é o estilo de jogo do nosso professor, né? Tem que acreditar.
Tem que esperar pra ver como os caras vão entregar, velho. Hoje não dá pra tirar uma conclusão, na minha opinião.
Eu gosto dessas previsões, da gente lá na frente pegar essa live, vamos ver e tal. Quando o Caio Paulista entra na porta, aí o Kim vai, opa, hashtag eu avisei.
Mas eu não tô torcendo contra o Caio, não é isso.
Não, mas ninguém tá torcendo, ninguém tá falando que você tá torcendo contra.
Eu acho que é um jogador interessante, eu só acho que ele é reposição pro Arthur, porque ele vai jogar aberto na direita, cara. Eu acho que é a
Ok, conhece. Ninguém tá falando que ele vai jogar lá ou não. Ninguém tá falando que ele vai jogar lá ou não, mas ele pode.
Vamos pegar, pra ver sua opinião. Cara, eu vou apoiar o Palmeiras sempre, vou voltar com o Palmeiras sempre.
Não, Gabi, mas eu não tô falando nisso.
Eu só acho que a gente precisa de reposição no ataque, cara.
O Bruno Rodrigues é reposição pro Arthur?
Não. Eu acho que ele é reposição pro Dudu.
Mas aí quando a gente falou que o Júnior...
E o Caio Paulista é reposição pra quem, então?
Pro Dudu e pro Rony. Dudu, Breno Lopes, Rony. Sim. Porque ele joga tanto aberto na esquerda quanto de referência. Pra mim, ele é esse tipo de jogador. Agora, aberto na direita, ele não vai jogar.
Aí não dá pra saber, né?
Por isso que eu tô falando que hoje, de ponta esquerda, o Palmeiras tem o Estevão e o Luiz Guilherme. São os dois.
Ponta direita, né? Eu concordo com você.
Exato, ponta direita.
De ponta direita. Eu concordo com você. E é engraçado que o Luiz Guilherme era meio de origem também.
Desde que o Abel chegou aqui, ele jogou assim, com jogo posicional, com três atacantes, tudo bem. Às vezes ele gosta de jogar com três zagueiros. Pra mim, não sou contra os três zagueiros. Acho que foi uma baita formação que deu muito certo no passado. Mas o Abel, desde o início dele ali, aqui, ele jogava com dois pontos abertos, né? Todo o começo dele foi assim, com o Verón, com o Wesley. Ano passado, com o Arthur.
A final contra o Santos não jogou assim. Mas enfim, eu concordo que foi muito não, mais.
Na época que jogou com o Luiz.
Concordo. Que, sim. E aí é engraçado
Wesley,
que...
Mas porque o Wesley lesionou ali, né? Porque o Wesley era o melhor jogador do Palmeiras ali, quando o Abel chega, né?
Sim. E é engraçado que o próprio Arthur, né, que você fala que era ponta direita, ele jogou não jogou bem, mas vários jogos de ponta esquerda, né? Então,
e
tipo.
Pra cagada federal do Abel, né?
Eu concordo que não foi bem, mas, tipo, só pra mostrar que o Caio Paulista pode sim jogar. Na minha opinião, ele tá na conta, sim. E, então eu acho que. A gente vai ter que esperar pra ver como que eles vão jogar, como eles vão entregar. Na minha opinião, não baixou o nível em relação ao ano passado. Na verdade, cresceu, porque tem o Aníbal, que para mim é uma baita contratação. Então, eu vejo diferente de você, né? Que acho que o elenco tá pior do que do ano passado.
Eu não sei se tá pior ou melhor, mas eu acho que só a questão do ataque que me pega, cara. Eu acho que eu queria mais...
Tem que esperar ver como eles vão entregar, né? Para tirar uma conclusão.
Mas eu, se fosse o Abel...
Quem vai ser o jogador do ano que mais vai fazer gol?
Eu acho que o Veiga.
Artilheiro do ano do Palmeiras, pode comentar aí no
final. De novo, Veiga.
O Veiga.
Eu também, eu ponho o Veiga, porque o Veiga é muito decisivo, velho. Não tem jeito. Ele é muito decisivo.
Você já vê com o ataque...
Não, você pode ser... É que você tá pensando pelo lado ruim.
O ataque não é feito só dos três atacantes.
Por exemplo, se o Hendrick ficasse até o final do ano, eu falaria Hendrick.
Exato. Não, mas não tem o sim. E o Hendrick quase nem vai jogar, porque tem...
Sim, exatamente.
Convocado. E tem a questão do Veiga também, da reposição do Veiga, que tem Copa América. E provavelmente ele vai...
Sim, isso é bem preocupante. E a gente tá discutindo aqui, só que na minha opinião, ainda precisa contratar jogador. Não é que, o elenco tá fechado, é o melhor elenco do mundo. E tem que torcer, cara. Tem que torcer pra quem tá também. Se o Rony, ele rendeu o que ele rendeu no ano retrasado, porra, já era o nosso novo titular e
só pra não ir com
já
vocês,
acaba com esse problema, tá ligado? Então, tipo,
eu boto minhas
tem que esperar
fichas no
muito cedo.
Artilheiro do ano, Rony Russo. Se não for vendido.
Por mais que eu esteja incomodado, cara, com a questão do ataque, eu vou apoiar sempre.
Claro, não. Isso nem entra em discussão.
Fechado,
isso é óbvio.
Tô fechado com os nossos jogadores.
Isso nem entra em discussão. Isso, a gente vai apoiar independentemente de quem jogue. Ah. Isso nem entra em discussão. A discussão é só se o nível técnico diminuiu ou não, né, em ano passado. E pra mim, cresceu.
O Abel teve um azar muito grande de perder o Hendrick agora. Porque se o Hendrick não vai pra seleção pré-olímpica, cara, a gente não ia estar tão desesperado assim. Porque a gente só ia se preocupar...
Eu não tô, né?
Porque a gente só ia se preocupar lá pro meio do ano, né? Mas a gente tá vendo que sem o Hendrick, cara, a gente tá... Talvez a gente está tendo um spoiler de como vai ser a nossa vida sem o Hendrick. É por isso que a gente já está...
É duro, é um jogo só, velho.
Conhecendo essa diretoria, a gente já tem que começar a cobrar agora, porque senão não chega. Então,
eu não consigo. Eu não consigo ser tão pessimista, mas eu entendo. Mas eu entendo o seu pensamento. Eu entendo. Eu sei que muito palmeirense pensou assim, mas eu não vejo com esse pessimismo, não. E eu acho que um jogo não quer dizer nada.
Então... Não, o quanto a gente teve que escutar disso ano passado, e foram 3 títulos, né?
Não, então, ano passado, e mesmo assim tinha que ter contratado, independente do título, eu concordo que tinha que ter contratado. Eu não vou me basear nos resultados, tá?
O título maquiou muita coisa.
Eu concordo que tinha que ter contratado também. Eu acho que o Abel queria, o Palmeiras tentou e não conseguiu, mas mesmo assim, como eu falei ano passado e continua esse ano, o Palmeiras tem o terceiro melhor elenco do Brasil, mesmo assim, mesmo com essas faltas de contratações, tá?
É isso. Piquerez e Menino retornam quarta-feira, estaremos no Allianz Parque para Palmeiras e Inter de Limeira. Jogo na Record, jogo de quarta-feira na Record, 9h35. Palmeiras joga primeiro jogo no Allianz Parque no ano. Lembrando que esse jogo teremos o palco ali, então o setor norte estará bloqueado. Mas domingo recebemos o Santos e aí sim, capacidade completa. Esperamos o Allianz Parque lotado de cornetas para o único, provavelmente, o único Palmeiras e Santos do ano, né? Agora, indo para a parte final da nossa live aqui, falar do primeiro pó de porco do ano, né? Quinzão, que episódio surpreendentemente bom. Cara, eu confesso que eu já estava esperando que seria a resenha, porque o Kleine tem muita história de Palmeiras, foi envolvido muito tempo na política do clube também. Mas, cara, muito boa a resenha. Quem não assistiu ainda, assistam, porque foi brabo o negócio. Fala aí, Quinzão, o que você achou do primeiro pó de porco do ano?
Não, foi resenha demais, e para quem não sabe, além de roqueiro e participar do The Noite, ele já foi da política do clube, né? Então... ele tem muitos bastidores e, para mim, a história mais legal foi a história do hino versão guitarra que ele fez, que viralizou, que trouxe prejuízo financeiro para ele, mesmo a parada tendo bombado. E aí eu não vou falar aqui por quê, e eu vou falar para vocês assistir o episódio, porque, cara, nos mundos de hoje ele ia estar estourado, mas na época foi ao contrário.
É isso. E você, Greginho, o que achou do episódio com o Klein, guitarrista aí do Traje Rigor e participante do The Noite do SBT?
Pô, achei um personagem exótico, cara, muito diferente e engraçado o episódio, dei bastante risada, assim, e a gente tem levado bastante roqueiro, né? Eu gostei dele revelar também os jogadores da bola aí que fazem parte desse time do Rock. E a resenha dele nos episódios com o Everton também. Acho que a outra é do Rony, né? Que o Rony vai lá também e pega os comentários de corneta. Cara, quem é corneta tem que ver, acessar o Twitter lá do Clay, tem que ver esse episódio, porque o homem é corneta. E depois ele, né, enfim, fica frente a frente com o Everton, com o Rony. A gente até pôs um trechinho lá do The Noite. Para quem viu ao vivo, viu. Para quem viu gravado, não vai estar lá, porque a gente tomou um strikezinho lá que prejudicou um pouco o nosso canal. Mas baita resenha aí. Mais um convidado para a história. E, ó, não vou dar minha dica ainda, mas o próximo é forte também, hein? Ah. E é da TV.
Próximo é pesado. Sexta-feira.
Nossa, é forte mesmo, é forte.
Próximo vai ser resenha braba. O Reinaldo tá falando aqui que esse não deu pra assistir ainda, mas acaba na live, ele vai ver. Pode assistir, que foi bem legal. A galera que viveu os anos 80 se identificou muito também, porque o Klein pegou muito os anos 80 do Palmeiras, né? Relembrou diversos jogadores ali daquela fase difícil do Palmeiras ali na época da fila. Mas realmente foi mais um episódio pica. E é isso, amigos. Vamos ficando por aqui. Hoje a corneta soou alto.
Nossa senhora.
Foram... Não. Ó, a corneta pode ser só do alto. Eu só fiquei fazendo aqui, ó. Passando pano. Só fiquei no meu paninho aqui.
É isso. Cada um com a sua visão, com a sua opinião. Acho que a gente precisa um pouco mais de equilíbrio e menos sair um pouco desse 880, né? Acho que esse elenco segue merecendo muito respeito. Palmeiras vai seguir sendo muito competitivo. Eu só queria uma contratação. Eu não quero ir para o aeroporto. Eu não quero ir para o aeroporto. Não quero contratação bombástica. Só quero um reforço, mano. Um reforço.
Também quero.
Só um só, Palmeiras. Pelo amor de Deus.
O meu reforço veio. Quero a Bé para 2025.
Agradecer aí.
Nos vemos quarta-feira.
Parceria, vamos que vamos. Dá seu último recado.
Tara, meu último recado vai ser com um spoiler, tá? O próximo convidado, obviamente, ele é palmeirense. Enquanto enrola aqui, eu tô pensando o que eu falo, tá? E ele...
Tá ficando bom, hein?
Ele é... Ai, será que eu vou entregar muito jogo? Não, eu não posso entregar muito jogo, né?
Não, é, tá. segura, que é foda.
Ele tem uma risada engraçada. Pronto.
Eu não sei se ele ainda tem, mas ele gosta desse estilinho do cabelo do Gabriel.
É verdade. Puta, eu não tenho spoiler, muito spoiler dele. Deixa eu pensar aqui, mano. Ah, ele tá na TV, é isso. Ele tá na TV.
É, exato.
Pronto, boa, ótimo, maravilhoso, maravilhoso.
É isso. Rapaziada, sexta-feira estamos de volta. Amanhã
boa
de manhã
semana. Eu vou
os cortes do episódio do Kleine, pra quem só gosta de ver a resenha nos cortes. Estamos subindo amanhã. Se inscreve no nosso canal de cortes também. E vamos que vamos. Olha quem chegou agora. Ó. Chegou aos 99,25 do segundo
tempo. Ele acendeu a luz verde aqui. Eu vi na hora. É nóis.
Tamo junto, Ju tá lá. É isso, rapaziada. Vamos que vamos. Quarta-feira.
Ó, dormem com essa imagem aqui, ó. Durmam com essa imagem aqui, ó. Pra você começar bem o ano, a semana. É o homem, senhores. Tem que respeitar, dona Bel.
Beijos. Se cuidem.
Beijos. Valeu. Boa noite. Falou.